como anunciado no começo aqui do Estúdio CBN, nós temos uma entrevista, né, com a Priscila Franklin Martins, diretora executiva da AbraMed, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. Ela já está na linha conosco, a gente agradece a participação. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todos os ouvintes aí da CBN.
Muito obrigado aqui por falar conosco. Vamos lá, né? A gente tem falado aqui, já trouxemos aqui ao longo da semana esse debate, hoje de forma um pouco mais aprofundada aqui da região de Campinas, mas no Brasil inteiro há essa preocupação a respeito de um possível novo aumento de casos, né, como está acontecendo fora do país, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Mas vamos lá, do ponto de vista dessa área dos diagnósticos, né, o que os dados das últimas duas semanas têm indicado, Priscila?
Olha, Leandro, infelizmente a notícia não é boa, viu? A gente vem vendo aí um aumento nos casos positivos, né? A gente tem um aumento na realização de exames no geral, então tem mais gente fazendo exames para o diagnóstico da Covid-19, e a gente também vê um aumento dos casos positivos, né, da Covid. Então, eu estou falando aqui em cerca de 25% de mais registros da doença nos últimos 15 dias.
Uhum. E a gente tem dados aí um pouco maiores também, né? Considerando outras datas, né? Eu tenho aqui esse dado, por exemplo, entre março e outubro de 2020, né? Associadas, né, à AbraMed, né, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, cerca de 60% de todos os exames realizados na saúde suplementar do Brasil fizeram mais de 6 milhões de testes para a Covid-19, né? Já é um ano atípico também, né? Claro que é uma doença nova, mas do ponto de vista de tantos exames que foram feitos, né, eu acho que vai ser difícil igualar esse ano, né?
Com certeza um ano muito, muito atípico, né? Em todos os sentidos, né? Tanto no sentido de uma doença nova que começou e a gente não sabia como se comportar, não sabia o que esperar dela. Ainda há muita incerteza, né? Mesmo depois de aí quase 9 meses da doença, né? Ainda tem muita incerteza a respeito, mas sem dúvida, é um ano como a gente nunca viveu antes. Hoje a gente já fala em 6,5 milhões de exames realizados só pelas empresas associadas à AbraMed, né? Esse número, isso é referente à saúde suplementar, então eu estou falando aqui de exames realizados através de plano de saúde, né? Não entra os exames realizados pelo SUS aqui. É um número significativo, sim. Um número que, infelizmente, a gente acreditou que a essa altura do ano esse número estaria em queda, e o que a gente está vendo, infelizmente, é o número voltando a crescer.
Uhum. Isso de imediato, né? Até uma dúvida que eu tenho a respeito disso, tenho essa oportunidade agora de perguntar a você, né, como representante aí direta, né, da AbraMed, o que isso acarreta de imediato, né, para laboratórios e hospitais, né, o que a gente tem com esse aumento de procura e também com esse aumento de casos positivos?
Olha, Leandro, para os hospitais o impacto é grande, né? Você tem aí, hoje eu estava lendo jornais, assistindo os telejornais, ouvindo os jornais em rádio, e o que a gente ouve é geral, né? Você já tem uma preocupação muito grande por causa do número de leitos de UTI, né? A ocupação já está crescendo novamente, como a gente viu lá no começo da pandemia, a gente já vê isso. Para os laboratórios, né, e clínicas de imagem, para o setor de diagnóstico, o que a gente vê é realmente mais pessoas fazendo exame. O nosso setor é um setor que já estava preparado lá atrás, né, para atender o público com segurança, então isso, na verdade, não mudou. Agora, a nossa grande preocupação, Leandro, é a debandada, como a gente viu no começo da crise, da pandemia, a população muito assustada com a doença, deixar de procurar um médico e fazer seus exames, tanto exames que já tinham havido sido prescritos, quanto exames de rotina, exames preventivos. Então, o que a população precisa ficar muito consciente nesse momento é que outras doenças, elas não esperam a Covid passar. Elas continuam aí ao redor da gente, né? Então, para eu te dar alguns números, assim, realmente muito alarmantes, tá?
Por favor.
Houve uma redução, olhando entre março e agosto só, tá? de alguns exames muito significativos para a detecção de algumas doenças muito sérias e que matam, tá? Por exemplo, a hemoglobina glicada é aquele examezinho de sangue que a gente faz para detecção do diabetes. Esse diabetes é uma doença uma das doenças que mais mata no mundo, tá? No Brasil, idem. Uhum. Houve uma redução aí de 33% desses exames. O Papanicolau, que é um exame que diagnostica o câncer de colo de útero nas mulheres, né? Houve uma redução aí de 49% nesses exames, entre março e agosto desse ano. A mamografia, a gente fala aí para a detecção do câncer de mama, o câncer de mama é o câncer que mais mata a mulher no Brasil e no mundo, tá? 47% de redução. Pesquisa de sangue oculto, que é nada mais, nada menos que aquele exame de fezes, é um exame simples, rápido de fazer, redução de 48%, é o exame que detecta câncer no colo. Essa é a nossa preocupação, que as pessoas voltem a ficar assustadas e deixem de se cuidar. A gente precisa se cuidar para não pegar a Covid, a gente tem que fazer o isolamento social, mas a gente não pode esquecer da nossa saúde como um todo. As outras doenças também estão aí.
Uhum. Falando desse modo, a gente consegue entender, né, os reflexos, né, da pandemia. Ela não foi uma pandemia só da Covid-19, né, mas ela acabou atingindo a saúde de todo modo, né? São reflexos que vão perdurar, até porque a gente vai acabar 2020, né? Nós trouxemos agora há pouco dados relacionados a esse ano, principalmente a partir de março, que foi quando a pandemia, né, chegou aqui ao Brasil. Mas a gente fala, não, o ano de 2020 foi difícil, mas 2021 a gente vai entrar e a pandemia vai estar lá ainda, né? Então esses reflexos continuarão, não tem nem como prever alguma coisa, né? Uma saída dessa crise de modo geral.
Exatamente, Leandro. Ontem a gente teve uma notícia muito feliz, né? Que é um laboratório anunciando a eficácia 95% de uma vacina, né?
Mais um laboratório.
O que a gente precisa entender, a notícia é boa, a gente pode ficar animado, mas isso não significa que a gente tem que se descuidar. E saber que esse laboratório, né, mais esse laboratório, tem uma vacina vindo aí, não significa que essa vacina está chegando semana que vem. Ainda existe aí um cronograma, né? A gente tem meses ainda até isso se tornar uma realidade, e quando eu falo de se tornar uma realidade, não é a realidade da indústria, é a realidade da gente poder se vacinar, né? E nesse ínterim, a população precisa se cuidar, a gente precisa se cuidar, precisa fazer o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, né? Que é ficar em casa, que é se distanciar, que é usar a máscara, o álcool gel. Enfim, todas as medidas aí de higiene pessoal, né, sanitização, isso é importante, sem jamais esquecer das outras doenças que estão aí rondando também.
Uhum. Só para a gente finalizar o nosso papo e ilustrar para o nosso ouvinte uma curiosidade que se tem com frequência, nós chegamos a fazer matérias a respeito disso, né? Já estamos aí com longos meses de pandemia, mas de qualquer forma para a gente reforçar como funciona, né? De modo geral, né? Se puder exemplificar, seria bom. Como funciona a testagem, né? A gente está falando aqui de casos de aumento na procura de pessoas que estão com sintomas e também da positividade. Como funcionam os testes, né? Quais são os processos, né? O PCR, por exemplo, tem um tempo que demora um pouco mais. Se puder dizer de modo geral como funciona essa testagem, só para que a gente possa entender.
Bem, hoje a gente tem basicamente dois tipos de exames acessíveis, né? Os exames moleculares e os exames sorológicos. O que que eu estou falando aqui? O exame molecular é o famoso RT-PCR, que é o exame padrão ouro da OMS, Esse é um exame que é indicado para a fase aguda da doença, ou seja, aquele de 10 primeiros dias em que que o nosso organismo esteve em contato com o vírus, né? É aquele exame que você utiliza aí um swab, que é aquela haste flexível grandinha que coleta a amostra tanto no nariz quanto na garganta, e ele tem aí um prazozinho de 24 horas para ficar pronto. Hoje você já encontra isso até mais rápido, você já consegue o resultado, né? Uhum. E os sorológicos é o exame que detecta o anticorpo, a presença do anticorpo no organismo. Esse é o exame indicado para a fase após esses 10 dias, que é após o que a gente chama de janela imunológica. O que é essa janela imunológica? O tempo que o nosso organismo leva para desenvolver anticorpos para a doença. Então, o RT-PCR, que é o molecular, fase inicial da aguda da doença, fase aguda da doença, perdão, ele demonstra, ele detecta o RNA do vírus no nosso organismo, tá? A molécula do vírus. Já o sorológico, que é para essa segunda fase, ele detecta aí a presença de anticorpos. Significa que o seu organismo esteve em contato, você foi contaminado e já desenvolveu os anticorpos. Quem determina qual é o exame indicado para cada pessoa é o médico. Então, importante. Esteve em contato com o vírus, soube que alguém do seu círculo que você esteve em contato positivou para coronavírus, procura o médico vai lá fazer aquela anamnese, bater aquele papo, entender qual o período de contaminação e aí indicar o teste indicado para você. Levando-se em consideração que a gente está sempre falando aqui de testes com eficácia comprovada, sempre em busca de resultados confiáveis. Então, é importante que sejam testes que tenham qualidade e eficácia comprovada, que sejam testes validados.
Entendido. Bom, Priscila Franklin Martins, diretora executiva da AbraMed, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, muito obrigado por essa conversa, por trazer esses dados e por comentar com a gente aqui essa situação que a gente vive. Muito obrigado, boa tarde.
Obrigada, Leandro, obrigada a você. Cuidem-se e uma boa tarde a todos.